Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's space.n2k.com.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal do Space Today no YouTube. Trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vou contar aqui de forma resumida como foi aí o trágico acidente com o ônibus espacial Challenger em 28 de janeiro de 1986. Antes da gente começar a edição desse domingo, eu preciso fazer uma correção aqui do que eu falei no episódio anterior. Então, lá no episódio da Apollo 1, eu falei que o acidente dela iria atrasar os planos do John Kennedy de colocar o homem na Lua até o final da década e fez com que o Kennedy quase cancelasse o programa. Como foi muito lembrado por muitos, e aqui eu queria destacar o Marcos Daniel Wishart, o Kennedy não poderia cancelar nada, porque ele tinha morrido em 1963. E o presidente na época era o Lyndon Johnson. E todos vocês estão mais do que certos, né? Foi um erro aqui na hora de eu escrever aqui para poder falar para vocês, né? A ideia, na verdade, era falar que atrasaria o sonho do Kennedy, porque o Kennedy é que teve o sonho, né? O idealizou tudo de levar o homem para a Lua, mas infelizmente ele não pôde acompanhar tudo isso porque ele morreu muito antes, né? Então fica aí a correção. Queria agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, todo mundo que lembrou desse erro aí, e continuem assim. É bom saber que vocês estão prestando atenção e, por favor, me corrijam, porque é só assim que nós vamos fazer aqui o podcast da melhor forma possível, tá bom? Então, muito obrigado aí, e agora vamos para o episódio contando na nossa linha aí, seguindo a nossa linha, para contar aí para vocês o acidente, como foi, alguns detalhes do acidente com o ônibus espacial Challenger em 28 de janeiro de 1986. Bem, para as pessoas da minha geração, esse talvez seja o pior acidente espacial que nós presenciamos, e certamente as imagens e aquele dia ali jamais sairão das nossas mentes, né? Ver e rever o vídeo da Challenger explodindo no céu no dia 28 de janeiro de 1986 é algo que até hoje causa calafrios. A perda do ônibus espacial Challenger e de seus 7 astronautas, o comandante Dick Scobee, o piloto Mike Smith, os especialistas de missão Ellison Onizuka, Jude Resnick e Ron McNair, o especialista de carga Greg Jarvis e a professora Krista McAuliffe, remodelou totalmente a história subsequente do programa dos ônibus espaciais. A missão STS-51L, como era conhecida, era uma missão muito esperada. Ela iria lançar o segundo satélite chamado Tracking and Data Relay Satellite, ou TDRS-B, e iria lançar também o Spartan 203. É uma nave que iria sobrevoar ou observar o cometa Halley. Isso mesmo, pessoal. Para quem não se lembra, ali no final de 1985, início de 1986, era o momento em que o cometa Halley estava passando aqui pelo Sistema Solar Interno, E na época, muitas sondas eram lançadas para estudar o cometa Halley. Entre elas, uma famosíssima foi a sonda da Agência Espacial Europeia, a sonda de Otto. E uma curiosidade, né? Essa sonda, a Spartan, ela seria lançada. Tanto que se você ver o patch da missão STS-51L, você vai ver que ali no patch da missão tem um cometa. Por que que tem aquele cometa ali? Porque é o cometa Halley que seria lançado o Spartan 203. Uma curiosidade é que essa sonda aí, ela foi desenvolvida pela mesma equipe liderada pelo Alan Stern, que anos depois iria cuidar da missão da New Horizons para Plutão. E o Alan Stern conta no seu livro Chasing New Horizons que essa explosão da Challenger atrasou muito os planos de se levar uma sonda para Plutão e para as regiões mais externas do Sistema Solar. E esse acidente, ele atrasou também uma missão que a gente conhece muito, que é a missão do telescópio espacial Hubble. Mas além de tudo isso, tinha a parte talvez para os americanos a mais esperada da missão. A professora, a Krista McAuliffe, seria a primeira cidadã civil a voar a bordo do ônibus espacial e iria dar aulas no espaço. Isso tudo fazia parte de um projeto do governo Ronald Reagan. Vamos falar um pouquinho melhor agora sobre esse projeto de levar professores para dar aula direto do espaço. Em agosto de 1984, o presidente Ronald Reagan anunciou o Teacher in Space Project, ou TISP, pedindo para a NASA encontrar um educador com a habilidade de se comunicar com entusiasmo para os estudantes desde a órbita da Terra. Esse programa também serviu para aproximar a população do programa dos ônibus espaciais, que estava em crise, pois ele não estava cumprindo muito bem com seus objetivos. E esse programa de levar professores para o espaço serviria para acalmar um pouco a opinião pública. O Council of Chief State School Officers foi então selecionado pela NASA para coordenar o processo de seleção. E de novembro de 1984 até fevereiro de 1985, mais de 11 mil nomes foram recebidos por esse pessoal para ser selecionado. 11 mil nomes de professores. Esses 11 mil passaram então por uma etapa ali dentro dos estados, dentro dos territórios, passaram pelos painéis de revisão da própria NASA e numa primeira etapa caíram para 114, que eles chamam de 114 semifinalistas. Esses 114, depois de uma próxima análise, se tornaram os 10 finalistas. E aí aconteceu um negócio bem interessante e podemos dizer até premonitório. Em junho de 1985, na Casa Branca, o Ronald Reagan disse o seguinte, com um ar trágico, né? Meio que sentindo o que ia acontecer, ele falou assim: qualquer um que fosse escolhido poderia também querer levar em consideração a opinião de outro especialista, pois a aceleração que resulta do uso dos foguetes poderia danificar seu cérebro. Portanto, estejam avisados. Esse era o humor típico do Ronald Reagan, mas ele não poderia saber que essa afirmação terrível se tornaria uma verdade trágica. No final de julho de 1985, o vice-presidente George W. Bush formalmente anunciou a Krista McAuliffe como a primeira candidata e a Barbara Morgan como a sua reserva, ou a sua backup, que o pessoal chama. Elas começaram a treinar com a tripulação do SCOBE no Johnson Space Center em Houston, no Texas, em setembro, e chegaram na Flórida para o lançamento em janeiro de 1986. Mas a missão ela já estava cheia de problemas. Primeiro, ela foi adiada até o final do mês de janeiro por problemas com o ônibus espacial anterior, que era o ônibus espacial Columbia. Depois, ela sofreu atrasos repetidos devido aos fortes ventos que estavam ali na região de lançamento, além de uma manopla da escotilha que congelou e outros problemas técnicos que também cercavam essa missão. Por fim, depois de tudo isso relativamente bem resolvido, a missão STS-51L foi marcada para ser lançada no dia 28 de janeiro de 1986. Mas na noite de segunda-feira, 27 de janeiro de 1986, as temperaturas no local de lançamento caíram para menos 13 graus Celsius, forçando os técnicos a ligarem os chuveiros de segurança, o sistema todo de incêndio da recém-reformada PAD 39B para evitar que os encanamentos congelassem. Isso se mostrou preocupante para a equipe de inspeção de gelo, que começou a checagem final no PAD nas primeiras horas do dia 28, e foram obrigados a quebrar formações de gelo com até 30 centímetros, enquanto a contagem regressiva seguia. Na manhã do dia 28, o sol nasceu nas condições mais frias nas quais um ônibus espacial seria lançado, um fato que depois seria investigado profundamente durante todo o processo que se seguiu após o acidente. A quantidade de gelo no PAD 39B forçou um atraso de mais de 2 horas no lançamento. Muitos familiares dos astronautas que estavam ali conversavam com os astronautas antes do lançamento, inclusive estava a esposa do Scobie, do comandante, né, a June. Eles duvidavam que a NASA iria realizar o lançamento naquelas condições, que eram condições muito extremas. Nunca tinha ocorrido um lançamento daquele jeito. Mas o próprio comandante Scobie, ao telefone com a sua esposa, insistiu que ele sentia que era seguro realizar o lançamento. Infelizmente, naquela ocasião, o Scobie estava errado. Vamos então contar aqui para vocês o passo a passo, segundo a segundo, de como que foi o lançamento e de como que foi o terrível acidente com o Challenger. A missão STS-51L começou às 11h38 da manhã no horário local de Cabo Canaveral, na Flórida, e meio segundo antes do lançamento, os 3 motores principais do Challenger ganharam vida, e quando a contagem chegou a zero, os espectadores que lotavam as arquibancadas do Kennedy Space Center ouviram um estampido gerado pelos boosters de combustível sólido. Eu vou chamar eles aqui de SRB, tá? E o ônibus espacial, para não ficar repetindo toda hora, eu vou chamar de Shuttle, que é o nome dele, ou vamos dizer, o nome oficial, tá? Ficou provado depois que foi uma falha nos anéis de vedação primário e secundário na base do booster direito a causa direta e exclusiva da destruição do ônibus espacial Challenger naquele dia. Após o acidente, foi montada uma comissão de investigação que ficou famosa e ficou muito conhecida como Comissão Rogers. Inclusive...
Everyone knows that putting money aside in savings is really important. But then what? Should you keep your savings locked in a CD for a higher rate or keep them liquid in a money market? Can your checking account help you save too? Or is it about creating the right combination? We believe real banking is a conversation. Let's talk about the savings options that are right for you. Learn more at sandyspringbank.com. Member FDIC.
Fez parte dessa comissão o Richard Feynman. No final, eu vou explicar um pouco melhor para vocês tudo isso. Essa comissão conseguiu evidências físicas, fotográficas e muitas outras que provaram que foi a ruptura desses anéis de vedação que causaram o acidente. A evidência clara da falha dos propulsores, tornada pública pela primeira vez pelo relatório Rogers, que você consegue baixar ele na internet, tem esse relatório todo aí bonitinho, ocorreu quando, 0.678 segundos após o lançamento, uma câmera de vídeo montada perto do PAD 39B capturou o que o relatório chamou de uma forte nuvem de fumaça cinza, sendo expelida nas proximidades da junta do booster de combustível sólido direito. A câmera identificou o resultado revelador de ambos os anéis de vedação primário e secundário, anéis esses que deveriam impedir que gases abrasadores escapassem entre as juntas dos segmentos de reforço. Com a falha dos anéis de vedação, esses gases fluíram, momentos após a ignição. O ponto de falha atingiu diretamente o tanque externo. O tanque externo do ônibus espacial, para quem não sabe, é aquele tanque laranja. E ele é repleto de propelentes, como oxigênio líquido e hidrogênio líquido, que alimentavam os motores principais do shuttle. Um parênteses aqui, o ônibus espacial ele funcionava da seguinte forma. Você tinha, na nave ali, no ônibus espacial, no shuttle, você tinha os motores RS-25 e o combustível que alimentava esses motores vinha desse tanque externo, que é o tanque laranja. E o ônibus espacial usava os motores somente para subir, somente para entrar em órbita. Então ele ia consumindo todo aquele combustível dentro do tanque laranja. O tanque laranja depois ele era jogado, ele era liberado. E na volta para a Terra, o ônibus espacial voltava planando, ele era um planador, ele não ligava os motores, tá? Então isso é bom a gente deixar claro, tá? Então tem essa questão. E quando iniciava todo o processo de lançamento do ônibus espacial, primeiro você ligava os motores principais, por quê? Porque é de combustível líquido. Se tiver algum problema com todo o sistema de lançamento, você consegue desligar ele. Isso aconteceu algumas vezes até, e não tem problema nenhum. Então o que acontece? Você liga primeiro os motores de combustível líquido, se tudo estiver ok, você então liga os motores de combustível sólido, porque os motores de combustível sólido, os boosters ali laterais, o combustível sólido, uma vez que ele é disparado, uma vez que ele é ligado, não tem como voltar atrás. Então, se você vê qualquer lançamento de ônibus espacial, você vê que os motores principais ligam, ficam um tempinho ali, pouca coisa, né? Poucos segundos, um ou dois segundos ou menos até, e logo depois ligam os motores laterais. É assim que funciona, vamos dizer, funcionava o mecanismo de lançamento de um ônibus espacial. E aí ele começa a consumir primeiro os boosters laterais, né? Tudo junto, né? Os boosters laterais. Depois eles são separados e o tanque externo continua levantando o ônibus espacial até a órbita. Quando esgota o combustível, ele é liberado também. Os boosters laterais, eles eram resgatados para fazer análise e tudo mais, tá? Então isso é uma coisa importante também de tudo isso, tá? Então é um parênteses que eu preciso fazer aqui para quem nunca viu, para entender um pouco como que é o mecanismo, como era o mecanismo de lançamento dos ônibus espaciais. Qualquer chama, então, né, que se criasse ali, atingiria o tanque externo como um maçarico, criando uma ignição do seu combustível e destruindo o ônibus espacial Challenger e todo o complexo de lançamento. Anos mais tarde, um engenheiro estrutural da Morton Thiokol, essa é uma das principais, vamos dizer, personagens de todo o acidente com o Challenger. Os boosters de combustível sólido, SRBs, eles eram construídos por uma empresa chamada Morton Thiokol. Todo o ônibus espacial, ele era construído pela Rockwell. Só que a Rockwell, ela não fazia tudo. Então, os boosters, os SRBs, eram construídos pela Morton Thiokol. Tá? Essa empresa aí, ela, infelizmente, né, ficou muito famosa em tudo isso. Anos mais tarde, né? O engenheiro da Thiokol falou que ele ficou impressionado e espantado do veículo não ter explodido no pad. Agora, sabe por que ele não explodiu no pad de lançamento? Olha que coisa impressionante, e isso é uma das coisas que poderia até ter salvo a missão, mas vocês vão ver que tem toda uma sequência de eventos que levou a esse terrível acidente. Por uma incrível sequência de eventos, um pedaço de combustível sólido. Para quem não sabe, o combustível sólido, ele parece uma borrachona bem dura, tá? Um pedaço desse combustível sólido tampou temporariamente o buraco causado pela ruptura do anel de vedação. E assim, todo o primeiro minuto do lançamento ocorreu normalmente. Porque lembra que eu falei que logo que teve o lançamento, o anel de ruptura já rompeu. Já era para ter explodido tudo ali. Mas na hora que aconteceu isso, um pedaço desse combustível sólido tampou o buraco e o ônibus espacial pôde ser lançado e percorreu o primeiro minuto numa boa. Mas era possível ver, depois, né, que eles analisaram e tudo mais, é possível ver emissões de uma fumaça cada vez mais densa e escura, entre 0.836 segundos e 2.5 segundos após o lançamento você vê essas emissões de fumaça. Isso indicava que já estavam ali em combustão materiais como a graxa, o isolamento térmico e o material do anel de vedação emborrachado das juntas. À medida que uma emissão dessas de fumaça era deixada para trás pelo Challenger enquanto ele subia, uma nova emissão podia ser vista no nível da junta. A frequência dessas emissões estava diretamente relacionada com a flexura dentro da estrutura do SRB. À medida que o buraco da junta ele se abria e se fechava, você tinha essas emissões de fumaça. Tudo isso ficou provado depois. A última incidência de fumaça acima da junta ocorreu 2.733 segundos após o lançamento. Nos milissegundos seguintes, uma combinação de fatores atmosféricos e de exaustão dos boosters fez com que fosse difícil determinar se mais alguma fumaça emergia do ponto de falha. Um pouco menos de 8 segundos depois do lançamento, o veículo deixou a torre para trás e começou a manobra que a gente chama de roll. Toda vez que você vê um lançamento de ônibus espacial, hoje você só vê os gravados, infelizmente, né? Você vê que o ônibus espacial, assim que ele decola, ele começa a rolar, a girar. A gente chama isso de roll. Ele tem duas manobras, é o pitch and roll. Ele gira e depois ele se ajusta ali. Por que isso? Porque o ônibus espacial precisa entrar numa determinada órbita, num determinado ângulo. E essa manobra é para isso. Então ele fez a manobra de roll, moveu o azimuth correto, né, para entrar na órbita a 28.45 graus. E então fez o pitching, como a gente fala. Tudo isso ocorreu normalmente como estava programado em seus computadores. Pouco depois disso, com 19 segundos de missão, para se preparar para passar pelo famoso Max-Q, que a gente chama Max-Q, que é a máxima pressão aerodinâmica que o foguete sofre quando ele está subindo, quando ele está indo para a órbita, antes de passar pelo Max-Q, os motores principais do Challenger foram desacelerados. Ele estava em 104% da potência e ele caiu para 94% e depois para 65% do empuxo. Isso é normal de acontecer. 37 segundos depois do lançamento, o Challenger encontrou a primeira de várias rajadas ou tesouras de vento de alta altitude, o que durou até um minuto depois de ter deixado a plataforma. E isso é muito interessante, porque o acidente do Challenger tem vários fatores, e o fator meteorológico ele é crucial. Primeiro porque eram as condições mais extremas de frio que um ônibus espacial tinha sido lançado, e os ventos que ele enfrentou também eram os maiores até então na história dos ônibus espaciais. Em sua investigação, a Comissão Rogers notou que o sistema de controle, navegação e guiagem do shuttle detectou e compensou essas condições, e os SRBs também responderam de forma efetiva a todos os comandos. E aqui é preciso falar um negócio: mesmo com o problema, é impressionante como o ônibus espacial era uma máquina perfeita. Já tinha rompido o anel de vedação, ele já estava rompido. O ônibus espacial enfrentou essas grandes rajadas aí, esse vento em tesoura que o pessoal chama, né? E mesmo com tudo isso, todo o sistema ali computacional do ônibus espacial detectava tudo isso e compensava essas coisas, corrigia. Ou seja, estava tudo seguindo bem. Até então, não teria acidente nenhum. Então, além de ter sido lançado sob as condições meteorológicas mais extremas até então na história dos shuttles, a missão STS-51L enfrentou a maior carga aerodinâmica de todos os lançamentos de ônibus espaciais. É possível que a missão pudesse até ter percorrido de forma normal, já que o pedaço de combustível sólido ainda tampava o buraco do anel de vedação. Porém, como eu estou falando para vocês, essa era uma missão diferente. E tudo que podia dar errado deu na pior das combinações possíveis. Por uma incrível coincidência do destino, o Challenger passou através dos ventos mais severos em alta altitude da história dos shuttles. Esses ventos fizeram com que esse pedaço de combustível, que até então tampava o buraco do anel de vedação, fosse retirado dali. Ou seja, quando passou pelo vento, o vento tirou aquele pedaço de borracha, e isso acabou condenando a missão. Após passar pelo Max-Q, 51 segundos de subida, os motores principais foram acelerados para a potência máxima. Logo após isso, em 58.788 segundos, é possível ver um frame nos vídeos que mostra a primeira evidência de uma chama na junta do SRB direito do Challenger. E aqui é legal a gente falar isso também. Até então, a gente não tinha visto chama... A gente, né? Não tinha visto chama nenhuma. A única coisa que era vista era essa fumaça cinza que era expelida. Por quê? O foguete estava subindo. Tem toda uma trepidação, um ruído, tem todos aqueles problemas ali. À medida que esse pedaço de combustível ele se mexia e o booster dava aquela a flexura, né? Que a gente chama flexura estrutural dele, abria e fechava. Quando abria, saía aquela fumaça, mas logo ela fechava, logo ela era tampada. Só que quando ele passou pelos ventos mais fortes na alta altitude, tirou aquele pedaço de combustível. E aí não tinha mais como tampar. Por isso que é só lá em cima que você vê pela primeira vez a chama aparecer. O pedaço de combustível sólido tinha ido embora e o destino da tripulação estava então selado. A chama rapidamente se intensificou, crescendo e virando uma pluma muito bem definida. Exatamente um minuto após o lançamento, a telemetria em terra apontou uma diferença de pressão incomum entre os boosters esquerdo e direito. A pressão do booster direito era de 11,8 PSI mais baixa do que a do esquerdo, indicando que tinha então um vazamento na junta. À medida que a chama aumentava de tamanho, a corrente de ar aerodinâmica do Challenger a desviava para trás e fazia com que ela corresse pela estrutura saliente do anel superior que ligava o SRB ao tanque externo, fazendo com que a chama ficasse diretamente apontada para a superfície do tanque. Essas máquinas eram tão perfeitas que 62 segundos após a subida, o controle do vetor de empuxo do impulsionador esquerdo se moveu para compensar o movimento de guinada causado pelo empuxo reduzido da sua contraparte do lado direito. É isso que eu falo. Mesmo com problema, todos os sistemas ali do ônibus espacial, eles compensavam, eles se ajustavam para fazer com que o ônibus continuasse subindo. Alguns segundos depois, veio a primeira manifestação visual de que a chama do propulsor danificado havia rompido o segmento inferior do tanque externo. Uma mudança abrupta na forma e na cor da chama, indicando que agora estava se misturando com o vazamento de hidrogênio líquido. Além disso, os dados de pressurização em torno desse ponto reforçaram o fato de que seu tanque de hidrogênio líquido estava realmente rompido. E aí veio a parte mais triste da missão. Lá na Apollo 1, o que ficou famoso foi aquele grito, né, de Fire, que eu até coloquei ali o áudio original para vocês, né? Ficou famoso, marcou tragicamente a missão, tanto que ela é conhecida como The Fire. Nessa missão aqui do Challenger, também tem uma frase que não só marcou essa missão, como marcou todas as missões posteriores do ônibus espacial. Virou uma barreira psicológica, eu vou falar disso daqui a pouco, tá? No controle da missão, estava o astronauta Dick Covey, sentado ao lado do seu colega, o também astronauta Fred Gregory, que estava no console de Capcom, que a gente chama. E ele deu a ordem que marcaria para sempre a missão. Ele falou, Challenger, go at Turtle Up. Você ouve isso claramente. O que quer dizer Challenger, acelere. De dentro do Challenger, o comandante Dick Scobie retornou um ou dois segundos depois dizendo, Roger, go at Turtle Up. Ou seja, entendido, acelerar. Essa frase ficou marcada e toda vez que tinha uma missão de ônibus espacial, esse momento era tido como um momento crucial. As pessoas que assistiam, as pessoas que transmitiam, o pessoal no controle da missão, sempre segurava a respiração na hora que falava o nome do ônibus espacial, Atlantis Endeavour, Go at Turtle Up. Então, todo acidente, toda missão, ela tem algo que marca muito.
Throttling up, 3 engines now at 104%.
Challenger, go at throttle up.
This shuttle mission will launch. My God.
1:15.
There's been an explosion.
Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles.
This is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at.
Nos segundos seguintes a essa terrível frase, uma sequência incrivelmente rápida de eventos concluiu com a destruição do tanque externo, a separação dos dois boosters de combustível sólido e a desintegração estrutural do Challenger, para não falar explosão, né? 72 segundos após o lançamento, o chamado SRB direito finalmente queimou, através da parte inferior das duas escoras que se apoiavam no tanque externo, girando em torno do seu suporte superior. A parte superior do booster então impactou o intertanques e a base do tanque de oxigênio líquido, rompendo os dois. Quase simultaneamente, por volta de 73.1 segundos após o lançamento, nuvens de vapor branco foram vistas no topo do tanque e ao redor da área de sua cúpula inferior. A primeira era claramente indicativa do tanque de oxigênio líquido rompido. A última, a evidência conclusiva da falha estrutural do Challenger. Quase imediatamente, em 73.6 segundos após o lançamento, veio uma enorme queima do hidrogênio vazando da parte mais inferior do tanque e do oxigênio da sua seção superior. Nesse ponto, a missão STS-51L estava a uma altura de 15 km sobre o Oceano Atlântico, viajando a uma velocidade quase que o dobro da velocidade do som, e o Challenger havia desaparecido completamente na fumaça da explosão. Seu sistema de controle de reação se rompeu durante esse período, desencadeando a queima hipergólica de seus propelentes, evidenciada por uma tonalidade marrom avermelhada ao redor da bola de fogo. Enquanto isso, os dois propulsores, agora liberados de sua carga, escaparam rapidamente da catástrofe, mas foram destruídos remotamente pelo Range Safety Officer, às 11 horas 39 minutos e 50 segundos, hora local de Cabo Canaveral, cerca de 110 segundos após o lançamento. E aí veio outra frase que marcou muito também todo esse acidente. O Steve Nesbitt, que estava comentando, né, ou transmitindo o lançamento, como a gente faz hoje, na verdade, a inspiração é nesses caras aí, ele falou: obviamente temos um grande defeito. Falou meio atordoado, né? Óbvio que tinha explodido o ônibus espacial. A perda do Challenger, ocorrida da maneira mais devastadoramente pública possível, colocaria o programa do ônibus espacial e a NASA de joelhos por muito mais tempo do que os 32 meses necessários para retornar os veículos reutilizáveis ao voo. Os investigadores descobriram uma série de fatores técnicos, administrativos, humanos por trás da tragédia. Em setembro de 1988, um ônibus espacial mais seguro, embora intrinsecamente inseguro, voltaria a voar. E com todos os lançamentos que se seguiram, até o final dos 30 anos de história do ônibus espacial, a fase de lançamento permaneceu indiscutivelmente a mais crítica. Para cada missão, a barreira psicológica de 73 segundos foi um obstáculo poderoso para cada tripulação. Até mesmo o último voo do programa do ônibus espacial, que foi lançado em 8 de julho de 2011, o ônibus espacial Atlantis, muitos corações perderam o ritmo quando o comandante do STS-135, o Chris Ferguson, chamou Roger, Turtle Up, naquela que seria a última vez que esse trágico chamado aconteceria. Realmente é uma missão muito triste, né? A perda do ônibus espacial, mas tem uma série de coisas que levaram a esse acidente. Falando aqui como o Lito fala, né? Todo acidente tem uma série de fatores, muitos podem ser evitados. Semana passada, né, eu falei para vocês assistirem o documentário que está no Netflix, Challenger, o voo final, que é muito bom. Se você não assistiu, espero que você assista agora. Na verdade, aqui o podcast, eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, né? Lá eles contam com detalhes, tá? Existem livros, tá? Documentários no YouTube. No YouTube tem um documentário muito famoso que chama Challenger, The Accident. Tem um livro do próprio Richard Feynman. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor da Comissão Rogers, tá? E tem várias coisas, né? Um acidente assim que é muito, muito bem documentado, tá? Isso é muito interessante e foi aprendido muitas coisas. Bem, eu falei para vocês assistirem o documentário e eu vou dar alguns spoilers aqui para vocês agora do que falam no documentário, tá? Até mesmo para incentivar quem não assistiu, dar uma olhadinha lá, porque realmente é muito legal. Você vê ele rapidinho, tá? São 4 episódios, muito bem feito e com entrevistas recentes com os responsáveis por essa missão. Então vou comentar aqui algumas coisas do documentário da Challenger. Bem, o documentário ele deixa muito, muito bem claro, né, bem no começo, assim, que o programa dos ônibus espaciais era um programa maravilhoso, né? Eu, até hoje, pessoalmente, acho que o ônibus espacial foi a única nave espacial já feita pelo homem, tá? Porque o resto que a gente vê, esses foguetes aí, é um cano com um negócio em cima, né? Mas basicamente é isso, tá? É, tô brincando, mas eu acho, eu sempre adorei o ônibus espacial, todo o mecanismo, todo o sistema, os ônibus espaciais foram responsáveis por colocar o Hubble em órbita, construir a estação espacial, ou seja, é um programa sensacional. Mas ele estava enfrentando muitas críticas naquele momento específico ali, isso deixa o documentário deixa bem claro. O Shuttle, por que ele tem esse nome, né? Ônibus espacial, porque ele realmente era para ser como um ônibus. O que é um ônibus? Que vai e volta todo dia para o espaço, toda hora para o espaço, né? Mas eles voavam com uma frequência muito menor do que a estipulada no começo do programa. E isso tem vários motivos, né? O principal deles é que era muito caro, era extremamente caro o ônibus espacial voar, porque a quantidade de combustível que ia dentro desse sistema todo era um negócio absurdo, tá? Além disso, a ida só de astronautas, né? Ou seja, o cara tinha que ser astronauta, tinha que ter um baita de um treinamento, tava afastando o público, tava afastando a opinião pública do programa. E isso fazia com que a NASA enfrentasse sérios problemas. Lembrando que a NASA é uma agência governamental, quem dá dinheiro pra NASA é o Congresso americano, e o Congresso americano é formado por parlamentares que são eleitos pelo povo. Se o povo tá de mal com a NASA, ele não vai eleger algum cara que ele sabe que vai votar para dar dinheiro para a NASA. Então tem toda uma coisa política ali por trás de tudo isso. E a NASA precisa ter uma boa imagem perante o público para que os congressistas se sintam bem, se sintam à vontade de votar e dar mais dinheiro e dar mais orçamento para a NASA. E naquele momento também a NASA estava vivendo esse problema todo. A jogada do Ronald Reagan, né, de criar ali o projeto dos professores no espaço, foi excelente, motivou todo mundo. 11 mil nomes foram enviados, ou seja, todo você falava, ó, qualquer pessoa, o que a gente tem hoje acontecendo, qualquer pessoa pode ir para o espaço e nós vamos mandar um professor de escola do nível básico ali, no fundamental e tudo. Então, era um negócio, assim, muito interessante. Então, isso deu uma nova vida ao programa do ônibus espacial. Porém, né, isso aí também causou um grande problema quando teve a explosão. Porque todas as escolas dos Estados Unidos, naquela manhã, estavam ligadas assistindo o lançamento do Challenger. E quando ele explodiu, todo mundo viu. E tem no documentário, né, tem lá entrevistas com alunos na época, que muitos falam, né, foi a primeira experiência que eles tiveram com a morte ali ao vivo na frente deles, e como era uma professora e tudo mais, e que dava aula para os alunos, então mostra a escola dela e tal, então é um negócio que é muito, de um lado, né, veio para levantar a moral do programa, por outro, quando teve o problema, deu toda essa confusão. Bem, hoje a gente já sabe claramente que o problema todo se deu, né, por conta do anel de vedação que se rompeu. Era uma borracha, né? Na verdade, são borrachas que estavam ali e que elas se romperam. Por que que elas se romperam? E isso o documentário mostra muito bem. Bem, como eu falei, né, os SRBs eles eram resgatados depois que tinha o lançamento. E essa empresa, a Morton Thiokol, ela analisava para ver o que tinha acontecido e tal. E eles já estavam preocupados com o comportamento do anel de vedação a baixas temperaturas. Tanto que existe o gráfico famoso, que é o gráfico da temperatura que esses anéis aguentam até se romperem. uma temperatura muito baixa, a borracha endurece e ela acaba quebrando. Na hora que esquenta muito rápido ali por conta do combustível e tudo mais, ela acaba se rompendo, que é o que aconteceu aquele dia. Aquele dia lá em Cabo Canaveral foi um dos dias mais frios, né? O ano de 1986, ele é marcado por um dos invernos mais rigorosos da Flórida, tanto que várias e várias plantações de laranja foram perdidas e tudo mais. E aquela manhã ela estava muito fria, estava muito abaixo da temperatura limite para os anéis de vedação não dar problema. Então, o que o pessoal da Tilecall pedia, né? Tinha que monitorar a temperatura. Acima de uma temperatura, tudo bem, lança um ônibus espacial. Quando chegar ali perto daquele limite, o melhor é não lançar, para não dar problema, porque a gente sabe que vai ter essa confusão. Aí você pode perguntar, por que os caras não pararam tudo e foram arrumar isso aí? Porque tinha uma pressão muito grande, a NASA não podia parar o programa por muito tempo para poder arrumar os anéis de vedação e aí você lançar. Então isso era uma coisa, você tinha uma pressão da opinião pública, você tinha uma pressão do Congresso e tal, que você não podia naquele momento ali parar o programa dos ônibus espaciais para arrumar esse defeito no anel de vedação. Então o pessoal criou esse gráfico e falou o seguinte, ó, quando estiver perto dessa temperatura, não lança, porque tem risco de explodir. Tanto que o cara falou que o risco mesmo era explodir na plataforma, nem era para ter voado. Voou por conta daquele pedaço de combustível sólido. Então, tinha todo esse problema, tá? Isso eles mostram muito bem no documentário. Assista lá porque é muito legal mesmo, tá? Outra coisa, na manhã ali do dia 28, e isso você tem até no relatório, o relatório Rogers, escreve aí NASA Rogers Report, você vai baixar o PDF, tem todas as conversas que foram feitas. Na manhã do dia 28, antes do lançamento do ônibus espacial, tiveram várias reuniões entre a NASA e os técnicos e engenheiros da Morton Tilecall. E eles falavam, não é para lançar, não é para lançar. Mas a NASA tinha pressão, tava todo mundo, os Estados Unidos estava parado para assistir aquilo ali. Tava todo mundo parado. Então tinha uma pressão de todos os lados. E eles decidiram, vamos lançar. Só que precisava da assinatura de alguém da Morton Tilecall. E o engenheiro, o cara, o chefe lá que assina, ele dá entrevista no documentário e é um negócio muito triste. Ele fala que até hoje ele tem problema com isso, porque para ele, ele é que acabou matando os caras. Se ele tivesse batido o pé e falado não vou assinar, não teria tido o lançamento, tá? Então isso é uma coisa assim terrível, tá? Ele se sente até hoje responsável pela morte de todo mundo, tá? Ele se sente responsável pela morte de todo mundo, então tinha que ter tido isso. Outra coisa, né? Um dos engenheiros, né? Na manhã, quando ele estava indo lá para a empresa para poder acompanhar o lançamento, quando ele recebeu o relatório meteorológico mostrando a temperatura, ele falou, vai explodir. Ele já sabia que ia explodir, porque eles tinham feito os ensaios com aquele anel de vedação. Ou seja, dava para ser evitado. E o pior de tudo é o seguinte, que no dia posterior, no dia 29, não teria tido esse problema, porque as temperaturas já estavam acima do limite do anel de vedação. Por isso que eu sempre falo para todo mundo que scrub é vida. Se tivesse tido scrub naquele dia, ou seja, se o lançamento tivesse sido adiado por um dia, não teria tido o acidente, porque as temperaturas já estariam elevadas, não estariam naquele limite ali de romper o anel de vedação. Muito provavelmente o ônibus espacial ia passar por esse período que os boosters de combustível sólido atuam, iria eliminar e a viagem ia seguir tranquilamente. Bem, depois do acidente, então, foi montada a tal da Comissão Rogers, né, que eu falo para vocês, e um dos fatos mais interessantes é que foi chamado o físico, né, famosíssimo Richard Feynman. Ele fez parte da... Ele não só fez parte da comissão, como ele foi o cara fundamental para isso. O que que acontece é o seguinte, os caras da Tilecall, os engenheiros da Tilecall, sabiam o que tinha acontecido, só que eles estavam meio receosos de falar isso. Então, o que que eles fizeram? Eles chamaram o Richard Feynman e explicaram para o Richard Feynman, mostraram o gráfico para ele e tudo mais, e o Richard Feynman então ficou, vamos dizer assim, o responsável por contar na comissão Rogers o que tinha acontecido. E isso é uma cena icônica. Tem aí no YouTube, vocês veem ela, é sensacional. O Richard Feynman começa a apresentação dele, pega um anelzinho de borracha, né, que está imitando o anel de vedação, e pede um copo com água gelada com gelo, e coloca o anel ali dentro. O anel congela, como aconteceu naquele dia, e ele tira o anel e quebra o anel na frente de todo mundo, e fala, foi exatamente isso aqui que aconteceu. Você baixou, você ficou, tinha uma temperatura abaixo do limite que o anel de vedação iria suportar. Então, é um negócio muito famoso, vocês assistam aí que vocês vão ver que é interessante pra caramba. Como eu falei, né, aquele inverno foi um dos mais rigorosos, não era para ter sido lançado, então teve problema. O anel de vedação foi o principal problema. Você já tinha tudo congelado, as imagens que tem do pad de lançamento antes, né, que você via aquelas estalactites e tal, gigantescas formadas ali, aquilo ali já não era para ter tido o lançamento. Então, é uma sequência de fatores aí que realmente dava para evitar. Fora isso, teve o lance do vento, né? O vento ali trágico que tirou aquele pedaço de combustível sólido, mas poucos segundos com aquele pedaço de combustível sólido ali prendendo, tampando o buraco, o ônibus espacial ia passar por aquele pedaço, ia liberar e pronto, acabou, não ia ter problema nenhum. Então, é algo trágico, é um acidente muito marcante, mudou muito e foi crucial depois para não só esse, como do Columbia, que aconteceu anos depois. Esses dois acidentes aí foram cruciais para que o ônibus espacial fosse, o programa, fosse cancelado em 2011. Bem, obviamente o que eu fiz aqui foi um resumo, tá? O objetivo aqui do podcast é despertar em você a curiosidade para você ir atrás. Como eu falei, tem esse documentário no Netflix, do Challenger, assistam que é muito legal. No YouTube, você tem aí mais de 2 horas de toda a apresentação final da Comissão Rogers da CNN. É só colocar Rogers Commission Presentation que você vai ver, tá? Você tem o documentário no YouTube, um documentário antigo, né? Que aparece muito o Richard Feynman, chamado The Challenger, The Accident. Tem o livro do Richard Feynman, que é o mesmo nome. Você ainda acha o relatório completinho, tá, da Comissão Rogers nos arquivos da NASA. É só você colocar aí Rogers Commission Report PDF que você vai baixar e vai ter acesso a tudo que foi escrito, 400, 500 páginas de relato, fora que tem os vídeos. Eu vou deixar no link aqui, o link é onde eu me baseei para contar essa história para vocês. Ali tem o vídeo que todo esse lance da fumaça cinza que eu falei, vocês veem perfeitamente, tá bom? Então, realmente é muito triste, né, tudo que aconteceu, e é sempre assim, é uma série de fatores que vão se acumulando para que a gente tenha esse, que a gente tivesse, né, tido esse terrível acidente. Então, queridos ouvintes, chegando ao final aqui de mais uma edição do Horizonte de Eventos, hoje aí contando, né, mais um trágico acidente da era dos ônibus espaciais, um acidente aí que ficou muito marcado. A minha geração, ela é marcada por esse e pelo próximo, né, que é o do Columbia. Todo mundo lembra das imagens, de ver os boosters, né, como eu falei ali, os boosters, eles continuaram. Você vê que na hora que explode tudo, os boosters continuam. Eles vão seguindo o caminho deles. E aí o pessoal destrói eles. Mas você vê que eles seguem e tudo mais. Então, assim, são imagens terríveis. É um pouco diferente das imagens do Columbia, porque o Columbia, ele se acidentou na reentrada. E ele se acidentou na alta atmosfera, então a gente tem poucas imagens dele, né? Tem ali o rastro dele se destruindo e tudo mais. Mas o Challenger, como ele se acidentou no lançamento e estava todo mundo assistindo, os Estados Unidos estava parado assistindo isso, ele marcou demais a história aí da exploração espacial. Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma coisa errada aqui, por favor, me corrijam, igual no do Apollo 1 lá. Agradecer a todo mundo de novo que mandou as mensagens. Quero a opinião de vocês, ela é muito importante para continuar aqui. todo domingo, podcast Horizonte Eventos, e agora o Horizonte Eventos está no portal Deviante. Então, queria agradecer a toda a turma aí do Deviante, do SciCast, que você encontra também o Horizonte de Eventos lá no Deviante, tá bom? Então, me sigam aí nas redes sociais, @SpaceToday1, no Twitter e no Insta. No Facebook, você me acha como Space Today 1, Space Today só, né? Tem página, tem grupo, me siga lá também. Ou tem o blog spacetoday.com.br, ou seja, bate Space Today aí, cara, que você vai me encontrar de alguma maneira e a gente conversa, quiser conversar sobre esse acidente. E, por favor, deixa aí nos comentários quem assistiu o documentário da Netflix, que realmente é muito legal e é muito interessante, porque entrevista os caras hoje, e aí a gente vê tudo o que acontece, beleza? Então espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Horizonte Eventos, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, pela paciência em me ouvir, Ad Astra et Ultra.
Cortes, edição de podcast.